Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver. Aqui ao meu lado, o Bruno Henriques.
Num lado diferente.
Hoje num lado diferente. Eu não sei falar deste lado.
Não sabes falar
deste
lado?
Nós trocamos, gravámos mil e tal episódios. Olá, quantos é que vão? Não sei.
O que, não é 50 isto? O episódio 50?
Não é o 50.
Então?
Mas já está quase 300, sim.
300 disto?
Sim. Portanto, okay. Sempre sentado nessa cadeira.
Epá, eu
e hoje
quis
eu
perceber...
não sei falar, não sei ser eloquente deste lado. Aliás, eu nem sabia que tu existias neste ângulo. Eu estou habituado a olhar para ti para a direita. Eu assim, até parece que estou a olhar para um ângulo morto, é esquisito.
Epá, pronto. Se tu quiseres viajar para o Reino Unido, já é para te ambientar.
Sim, é.
Porque, aliás, tu no Reino Unido só olhas pessoas nesse ângulo.
É, não vês ninguém do lado direito. Sim.
Ok.
Mas é esquisito, de facto.
É, não é?
É tipo um tenista, passa a vida inteira a jogar com uma mão e de repente tem de jogar com a outra, não
pá,
consegue.
O tio do Nadal pensou isso, que é, ele é destro e ele disse, pá, não, tu vais ser canhoto. E obrigou-o a ser canhoto, sabes?
E conseguiu.
E conseguiu. Olha,
aliás, eu acho que é que devia ser o contrário, porque toda a gente sabe que os canhotos estão possuídos pelo demónio. E hoje em dia temos uma mentalidade permissiva que... trata os canhotos como se fossem pessoas normais. E até encorajado, como o tio do Nadal.
Certo.
Quando noutros tempos iam ao exorcismo, não é por acaso. Chamavam o exorcista e amarravam-lhes o braço esquerdo para eles terem de fazer tudo com o braço direito.
Eu conheço pessoas, que não é preciso ir há muito tempo, que obrigaram seus filhos e suas filhas a deixarem de ser canhotos.
E
com
bem,
a mão.
E bem, há que contrariar as tendências de Satanás.
Fónix, está bem.
Não queres debater isto?
O quê?
Tu és a favor dessa mentalidade permissiva que trata os canhotos como algo normal? Achas normal? Deus criou-nos para usar o lado direito?
Estás a dizer que eu sou a favor da liberdade por não obrigar os canhotos a ser destros. Tu estás a dizer que é preciso estabelecer regras. E a tua regra primeira é não há cá canhotos em casa, é isso?
Não, à frente da liberdade de Satanás está a minha liberdade não ter de lidar com filhos de Satanás.
Ok.
Ou melhor, eles podem existir desde que escrevam com a mão direita. Eu não é pedir muito.
Mas espera,
é
então muito. Tu estás a dizer que se tu tivesses um filho ou uma filha que tu geraste, ele pode ter nascido, não é? Com o seu software de Satanás, é isso? E a forma de tu exorcizares é obrigá-lo a escrever com a mão direita. E se liberta. Ou seja, tu podes ser o exorcista da escrita.
Sim. Satanás, se é filho de Satanás, à partida, a minha parceira estaria a fazer coisas... Esteve a fazer coisas que não...
Ah, não eras tu.
Não fui eu.
Ok.
Não fui eu, porque eu não sou Satanás.
Sim.
E não posso gerar filhos de um demónio.
Ok.
Ou filhos demoníacos.
Imagina que por cada 10 espermatozoides... Um é Satã e 9 são cristãos, é isso?
Pá, não tinha pensado nessa teoria. Mas então há que fazer uma triagem.
Ok.
A ciência tem de tratar disso. Tem de olhar espermatozoide a espermatozoide e ver qual tem a marca da besta.
Pronto, ou então...
A partida é um couve heavy metal e tem uma tatuagem de 666 na testa. Sim. E arruma-se com esse espermatozoide.
Sim, e a ideia é tipo como procurar ouro, né? Que é coar.
Sim.
No fundo o que tu estás a dizer é... Antes de inseminares a tua parceira, tens de, ejacular para um coador para coar os que são bons, é isso?
É uma espécie de fertilização
in vitro. Tu queres peneirar o teu sêmen?
Sim, é uma espécie de fertilização in vitro, mas em que é alguém ligado à Igreja Católica que está lá a escolher espermatozoides para ver qual é o espermatozoide virtuoso.
Mas porquê é que Deus nos fez com um espermatozoide satânico?
Pá, ele também criou Satanás. É para nos testar.
É pá, pois. É para testar a nossa fé no sêmen.
E nós não estamos a passar no teste, tendo em conta a liberdade que damos aos canhotos nesta sociedade. Deus está a ver.
Tu então achas que no futebol não devia haver laterais esquerdos? Ou melhor, devia haver desde que jogassem com o pé direito, é isso?
Sim.
No fundo, tu queres matar o Bernardo Silva?
Matar, não.
Ah, mas convertê-lo.
Ele ainda vai a tempo. Ele ainda vai a tempo.
Ou seja, eu já estou a ver o teu LinkedIn, que é expert em converter canhotos. E o Manchester City vai-te contratar e tu vais ser um personal trainer do Phil Foden e do Bernardo Silva para eles deixarem de ser canhotos, é isso?
Eu acho que eles estão a dar um mau exemplo às crianças, porque as crianças veem-nos a jogar de pé esquerdo e pensam que aquilo é, legítimo.
Ou seja, tu, então, no debate Messi-Ronaldo, já sei de que lado é que tu estás.
Todo lado.
Sem dúvida.
De quem não é Satanás. É sempre o meu lado.
Ok.
Mas pronto, parvo isso de conversa.
Canhotos famosos para ti? Ivan Isevic. Não é? O que é que era?
O Messi e o Maradona.
O Manu Ginóbili.
Olha, o Maradona, olha, todos argentinos. Já viste? Ei, pai, Terra do Muneco. Foi para onde foram os nazis, por algum motivo foi.
O Papa Francisco é canhoto? Se calhar.
Se calhar é.
É argentino.
Pá, eu acho que é preocupante. Fala-se pouco sobre isto, ainda bem, mas também acho que já falámos demasiado sobre este assunto.
Fónix.
Olha, pronto, eu se calhar vou dizer que estou a ser irónico, porque hoje em dia com a cultura de cancelamento estou sujeito a vir aqui uma horda de canhotos. E eu, ainda por cima, agressões vindas do lado esquerdo é mais difícil defender. Eles normalmente têm essa vantagem.
Portanto, pois, os boxistas muitas vezes é a cena ter uma esquerda forte.
Sim, portanto eu estou-me a habilitar a levar bastante esquerdas na cara e é preciso dizer...
Mas antes... como é que Tyson é canhoto ou não? Não, não é?
Não sei.
Fogo. Eu mas não converti ao Mike Tyson.
Pô, já vês que ia levar um
soco do Mike Tyson.
Fogo. A não ser que eu o convencesse a estar do meu lado, do lado direito... Ser o meu braço direito contra o canhotismo.
Ai, ok. Epá, as pessoas que fizeram cadernos são contra canhotos, sabes disso?
Sim. Não, há coisas... E tesouras e...
Tesouras. E mesmo a forma como escrevemos, que é da esquerda para a direita, é muito mais difícil para um canhoto.
É?
Então, pois, está a escrever sempre de dentro para fora.
Pois. Não, não sei se sequer isso é mais fácil.
A não ser que seja no inverso da página. Pois. Aí é fácil.
Por isso é que é importante contrariar para eles não sofrerem isso.
Ai não, o canhoto escreve normal.
Pois.
Ai que estupidez, meu.
Opa, por isso é que
então,
é...
mas achas que quando foi criado... O hebraico é que se escreve ao contrário, não é? E o árabe.
Sim.
Ai, línguas do demónio.
Já se... E agora estás a... Agora eu não vou por aí.
Agora línguas do demónio. Xenófobo. E as religiões mais violentas, se tirarmos todo o cristianismo até ao Concílio do Vaticano II e até ao João Paulo II, a pessoa mais pacífica de sempre, tirando as pessoas que ele matou de sida, diz-me uma pessoa que ele matou em Guerra Santa.
Espera, ele matou pessoas de sida, que é, contaminou-as com sida em saunas?
Não, mas inspirou...
Foi um paciente zero.
Não, ele inspirou pessoas a não usarem preservativo. E isso, para mim, é matar pessoas de sida.
Ele queria que as pessoas tivessem mais prazer.
É, mais
pele
prazer.
Com pele.
É.
Ele...
Tá bem.
O João Balsam, pessoal, eu sou contra preservativos, que eu quero que vocês usufruam ao máximo da experiência sexual. Fá. Ele era... Foi mau... Mas ele tinha boas intenções. Ele queria que o pessoal sentisse mais.
João Paulo II não lançou nenhuma cruzada. Isso para mim já é uma vitória.
Já.
Do reinado dele, do papado dele.
São ele vitórias.
Teve um grande papado.
Foi um papa
diz
vitórias.
Pouco, diz pouco. Pá, ele teve um grande papado.
Sim.
Parece que tem uma parte do corpo, não é?
Eu acho que os obituários dos papas deviam ser sempre. Ele papou muito.
Ele papou. Papou muito e bem.
E bem... Todos eles.
Sim.
Gente,
se há pessoa que papou, foi ele.
Este último podia ter papado mais.
Sim, mas papou pouco.
Papou pouco porque desistiu cedo.
Sim. Se calhar não estava a gostar de papar.
Não.
Ele se calhar, epá, papar não é para mim. E portanto, vou papar para outro sítio. Aliás, vou deixar de papar.
Vou. E deixou?
Deixou.
E com muita pena minha, que eu gostava da posição dele em relação a pessoas que escrevem com a mão esquerda. Eu acho que ele devia ser contra canhotos.
Eu acho que
ele sabia...
O nome de papa dele devia ser Palpatine I.
É parecido,
ele é parecido, não é?
Será que foi...
Estamos a falar de Bento XVI, o...
Sim.
O Joseph.
Não,
como é
não,
que ele é o nome dele? Ratzinger.
Ratzinger, sim.
Qual é o primeiro nome?
Joseph.
Joseph.
O...
Joseph Ratzinger.
Ele tinha...
Palpatine I.
Ele tinha a alcunha do Rottweiler de Deus.
Sim.
Por ser bastante estrito na forma como lia a escritura.
E por atacar muitas crianças. Agora fui eu que fui coisa.
Os Rottweilers atacam...
Atacam porque têm donos estúpidos.
Pois. Não, e não são...
Mas pronto, é aquela coisa... Raças perigosas. E sobretudo crianças. Não deixei crianças ao pé de Rottweilers.
Pois, é como... Mas porquê o Rottweiler e não o Doberman?
O Doberman é que, supostamente... Lá está, eu vou demonstrar a minha ignorância acerca de cães. Mas eu, em tempos, havia um mito, não sei se é mito urbano.
Nós estamos fartos de mostrar ignorância sobre a vida animal.
Epá, mas isso...
Eu gostei da quantidade de mensagens que recebemos sobre genitália de animais, a propósito de um dos episódios.
Eu acho que devemos fazer um episódio sobre isso. Agora, deixa-me demonstrar a minha ignorância acerca de raças de cães, em específico Doberman. Como aquilo foi uma raça criada, genético cruzamentos, não é? Todas são, mas aquela diz-se, me turba, diz-se aí nas ruas. Eu ouvi nas streets que o Doberman, quando começa a ficar velhinho, o cérebro dele cresce mais do que o crânio dele e ele fica surdo e deixa de obedecer aos donos. Se ficar surdo, deixa de obedecer, é verdade. Mas que se passa, porque tipo, não está preparado para ser surdo. Eu também não sei como é que se prepara
a língua gestual
uma pessoa,
para cães.
Sim, língua gestual para cães.
Sim, é possível.
É com o quê? Com o rabo?
Eu já vi...
Podia ser rabo tipo código Morse.
Eu já vi um...
Ai, mas eles não têm rabo.
Não têm. Mas eu já vi um vídeo em que era um cão surdo, em que o dono se vira para ele e faz assim um gesto com as mãos, como se fosse a imitar pernas a caminhar, e ele sabia o que é que isso significava e passava-se, ficava todo contente.
Ok.
Portanto, existe um tipo de língua gestual para cães.
Tenho uma pergunta para ti, que tu, pá, percebes, ué, cães. Porquê que há raças...
De cães?
Sim, de... Calma. A minha pergunta não acabou aí. Porquê que há raças de cães que alguém decidiu... Pá, temos de lhe cortar o rabo que fica mais bonito sem rabo.
Opa, muitas raças são assim. Porque pronto, nós humanos olharmos para o cão e era mesmo engraçado que este cão tivesse uma cabeça mais redondinha, mais parecida com a nossa, então criam aberrações tipo pug.
Opa, certo, mas a questão do rabo... Porquê que há raças que dizem, não, este rabo não? Porquê que cortam o rabo do Doberman ou do Bulldog também, não é?
Há cães que já nascem assim, não
mas
cortam.
Mas o Doberman nasce com aquele rabo pequenito?
Alguns, pá, não sei. Mas
não
há
cortam
cães...
o rabo?
Não. Quer dizer, não sei.
Estás a gozar?
Não sei.
Eu tenho ideia que cortam o rabo aos cães. Eles, e tipo, tinham um rabo normal. Também mito urbano. Tem de cortar o Doberman porque ele fica com um rabo muito grande.
Não, mas há cães... que tem um rabo assim pequenino, como se fosse cortado, já nascem assim.
E o Doberman tem?
Não sei. Por acaso não sei se o Doberman é assim de origem ou se lhe cortam. Mas sei que ao Doberman também cortam orelhas, para elas ficarem assim mais...
Ah, mais pontiagudas.
Também, por isso é possível que cortem a cauda, sim, também.
Epá, pois.
É estúpido, é.
Fogo.
Até porque a cauda é aquela indicação que uma pessoa percebe se o cão está contente ou não.
Não, e aqueles assim, pá, parecem Shakiras ambulantes, não é? Já reparaste? Porque eles não abanam tudo ali. É a anca toda. Tá.
Eu gostava que o ser humano também tivesse cauda.
Curtias?
Curtia.
Ah, pá, existe uma condição para isso, muitas vezes.
Existe, mas isso é uma doença.
Espinha bífida.
Não, não é espinha bífida.
Ai, não existe, mas existe. Sim. Depois quem tem a cauda. Não havia um filme de um gajo que abanava a cauda?
Era o Shallow Hal, era o George Constanza, era o ator, o Jason Alexander, que fazia de um gajo que tinha cauda.
Ok.
Pronto.
Ok.
Que tinha assim a espinha um bocado prolongada. Agora, eu estou a dizer cauda mesmo, imagina, estás contente, mesmo que queres disfarçar, ela começa a abanar.
Sim.
Para depois teres
ou estás com medo e metias a cauda entre as pernas.
Sem quereres, ela traía-te sempre. Para teres tipo o Alexandre Monteiro a fazer workshops sobre como analisar a cauda.
Como decifrar caudas de pessoas.
Numa negociação.
E ele com uma foto de capa assim com o polegar e o indicador nas
e a cauda provas. Dele de uma forma alfa. Sim, numa posição alfa.
A fazer de fita de Rambo. A dele era a fazer de fita de Rambo.
Sim, era uma cauda tipo marsupilábio. Sim, enorme.
Ah, vá, sim. Tá?
Tá, acho que sim.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.